Olá, saudações a todas e a todos que nos ouvem neste terceiro planeta desde o Sol. Pegaram a referência? Eu sou Ricardo Alexandre e este é mais um episódio da quinta temporada do programa Discoteca Básica, o seu podcast favorito de música, o seu espaço para conversar a respeito dos álbuns que nenhuma coleção de respeito pode deixar de ter. O episódio de hoje é o nono desta temporada de 10 episódios, ou seja, estamos saboreando cada pedacinho porque tá acabando. Então tome seu assento e vem comigo. Uma coisa que todo mundo que conheceu o personagem principal do episódio desta semana comenta é que ele passava o dia com a guitarra dependurada no pescoço. Ele assistia televisão com a guitarra, ele cozinhava com a guitarra, ele recebia visitas com a guitarra. Porque para praticar, ele sabia bem, não dá para ficar ali restrito a 60 minutos uma vez por semana, né? Ainda bem que hoje em dia você tem a Musicdot, que está do seu lado, onde quer que você esteja, para você poder praticar onde e quando quiser. A Musicdot é uma escola de música online com professores de verdade. Ela está no seu laptop, no seu celular, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você estudar, praticar e tirar todas as suas dúvidas. Quem faz uma assinatura tem acesso a todos os cursos de vários instrumentos: guitarra, baixo, bateria, teclados, canto e muitos outros. Não deixe de conferir, tanto se você for um iniciante ou mesmo se estiver num estágio mais avançado. E ouvinte do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto entrando pelo musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e ali se informando melhor. Hoje vamos conversar a respeito daquele que a revista Rolling Stone em 2013 e a revista Q em 2003 consideraram como o terceiro melhor disco de estreia de todos os tempos. Aquele que a revista Time elegeu como o segundo melhor álbum do século XX. E o jornal inglês The Times elegeu como o sétimo álbum mais influente da história. Em 2001, o canal VH1 fez a sua votação dos melhores discos de rock de todos os tempos e o LP desta semana ficou em quinto lugar. Na verdade, ele está em praticamente todas as votações e eleições de melhores de todos os tempos. Na da Rolling Stone de 2012, ele está em 15º, na de 2020, ele está em 30º, ele entrou no 100 mais da Time em 2006. Ele está em 12º na votação da Mojo de 1995, em 7º na da New Musical Express de 1974, em 28º na de 1985, em 30º na eleição do jornal The Guardian de 1997. Em 1994, quando a revista especializada Guitarist fez a sua lista de álbuns fundamentais para guitarristas, o disco de hoje ficou em primeiro lugar. Por isso, para conversar comigo no programa de hoje, eu convidei um dos maiores guitarristas brasileiros de todos os tempos. Canhoto como ele, aliás. Aliás, e como a nossa produtora Mariana Mafra. Quem nos honra no programa de hoje é o guitarrista do grupo Ira, Edgar Scandurra. Ira, aliás, que está lançando 2 discos em vinil. O Demos 83-84 e o álbum Ira, o mais recente disco de estúdio da banda, vamos falar dele no final do programa. Enfim, eu e o Edgar Scandurra vamos conversar a respeito do álbum de estreia de Jimi Hendrix, o primeiro LP do grupo Jimi Hendrix Experience, lançado pela Track Records em 12 de maio de 1967, o álbum Are You Experienced? Então a gente começar colocando a coisa em perspectiva, hein? Olha só, quando Jimi Hendrix desembarcou em Londres no finalzinho de setembro de 1966, fazia só 35 aninhos que a guitarra elétrica havia sido inventada. 35 anos, estamos falando de uma tecnologia mais ou menos da idade que o Adobe Photoshop tem hoje, em 2022. Mais jovem, por exemplo, do que o e-mail, para você ter uma ideia. Em 1966, fazia 4 anos que a Gibson havia lançado o primeiro pedal de distorção, sabe? Os famosos pedais maestro. Imagina, 6 anos, o que estava acontecendo há 6 anos atrás? Michel Temer estava assumindo como presidente da República. O aparecimento de um guitarrista, um guitar hero como Jimi Hendrix, foi muito diferente do surgimento de qualquer outro virtuose que tenha encontrado escalas mais complexas ou harmonias improváveis, ou então que tocasse mais rápido, ou que tocasse mais alto, ou que tocasse mais suave. Não era esse o ponto. Jimi Hendrix era uma espécie de novo Homo sapiens, um protótipo possivelmente terráqueo, né? Possivelmente, conectado à energia elétrica por meio de seu instrumento musical, um homem feito de carne e osso, cabelos oriçados, roupas coloridas, mas também de circuitos eletrônicos, amplificadores valvulados, capacitores, tudo junto, se comunicando por meio de sons que só existem na nossa cabeça. E de preferência, quando a cabeça está sob influência, digamos, né? Não é que ele simplesmente reinventou a guitarra elétrica. Ele reinventou a música pop quando mostrou que a música que saía de uma caixa de som não precisava ser o resultado de um músico trabalhando, mas podia ser a extensão do próprio músico, com o tipo de dúvida, de pensamentos sobrepostos, a falta de limites que a gente sente quando está livre de vigilância. E Jimi Hendrix fazia isso usando a sua voz, seu corpo, seus acordes, solos, distorções, microfonias, ruídos, estática e tudo o que ele fosse capaz de produzir. E, na verdade, ele parecia ser capaz de produzir tudo. A história do álbum Are You Experienced começa em julho de 1966 no Café Wah do Greenwich Village, Nova York, quando Chas Chandler apareceu por lá, literalmente procurando um talento que pudesse empresariar. Até algumas semanas antes, o Chas Chandler era baixista dos Animals, uma das maiores bandas da tal invasão inglesa, um grupo com 5 hits no top 20 dos Estados Unidos, mas que estava se desfazendo por causa de, aí nas palavras do guitarrista Hilton Valentine, trabalho demais, bebida demais, estrada demais e dinheiro de menos. O tecladista Alan Price já havia saído, o produtor Mickey Most já havia saído, o baterista John Steele já havia saído e não era o Chas Chandler que iria ficar lá para apagar a luz, né? Ele, que já era discreto nos Animals, sabe, compondo aqui e ali, fazendo backing vocals aqui e ali, queria ter um futuro nos bastidores, como produtor, como caçador de talentos, empresário e esse tipo de coisa. Se ele tinha talento pro ofício, eu não sei, mas que ele tinha sorte, não resta a menor dúvida, né? Numa dessas primeiras caçadas, ele estava no Café Wah, quando entrou no palco o grupo Jimmy James and the Blue Flames. No meio do show, eles tocaram uma música muito conhecida aí dos artistas do Greenwich Village, uma canção escrita pelo cantor folk Billy Roberts no violão, mas que todo mundo tocava, uma música a respeito de um cara que tá com planos de matar a esposa. Essa música aqui, ó. Hey Joe, where you going with your money in your hand? Hey Joe, where you going with your money in your hand? I'm chasing my woman, she ran off with another man. Bom, aqui nesse ponto é bom você lembrar que os Animals tinham feito sua fama recriando músicas de outros autores. House of Rising Sun, por exemplo, era uma música tradicional daquele mesmo circuito folk. Don't Let Me Be Misunderstood, Bringing It On Home To Me e até coisas escritas pelo pessoal do Brill Building de Nova York. Chas Chandler não achou o grupo grande coisa, mas ficou absolutamente fascinado pela figura de Jimi Hendrix em cima daquele pequeno palco, por seu domínio sobre a guitarra, mas, acima de tudo, pelo potencial que ele enxergou em Hey Joe. Terminando o show, ele foi se apresentar ao guitarrista e se ofereceu para empresariá-lo. E no dia 26 de setembro, Chas Chandler embarcou dos Estados Unidos ao lado de Jimmy James e desembarcou na Inglaterra ao lado de Jimi Hendrix. Em Londres, os Beatles haviam acabado de lançar o Revolver, disco que fecha com Tomorrow Never Knows, não custa a gente lembrar, né? O Donovan tinha lançado Sunshine Superman, o Pink Floyd estava no underground tocando Interstellar Overdrive, coberto por projeções psicodélicas. O Cream estava fazendo seus primeiros shows e estava em estúdio fazendo suas primeiras sessões. E, obviamente, o modelo de power trio do Cream era ali o role model, né? Quando o Chas Chandler organizou alguns testes com músicos locais para montar uma banda para Jimi Hendrix. Chandler fez os testes no clube Birdland, onde o ex-vocalista dos Animals, o Eric Burdon, estava aí ensaiando com a sua nova banda, o The New Animals, que depois viraria Eric Burdon and the Animals. Bom, o baterista escolhido foi Mitch Mitchell, um inglês de Ealing, de 20 anos de idade, que na época tocava com um outro grupo chamado Blue Flames, o grupo de acompanhamento do George Fame, e ele até já havia gravado um disco com eles. No contrabaixo entrou Noel Redding, que também tinha 20 anos, que tocava guitarra numa banda chamada The Loving Kind, mas que já fazia 3 anos também ganhava a vida como músico profissional tocando ali com quem pagasse, né? O The Jimi Hendrix Experience ensaiou por uma semana e fez a sua estreia com 4 datas na França, abrindo para o cantor Johnny Hallyday. Quando eles estrearam em Londres, no clube Bags or Nails, o Zoom Zoom era forte o suficiente para que Paul McCartney estivesse ali na plateia. O trio não só se encaixou como uma luva na cena da Swing in London, como foi um dos seus pilares, como bem nota Edgar Scandurra.
Eu acho que quando o Hendrix apareceu, né, na Inglaterra, né, quando veio e se juntou com os parceiros, né, o Noel Redding e o Mitch Mitchell, eles vieram apresentar uma sonoridade que eu acho que já vinha sendo buscada na época pelos produtores, pelas bandas, querendo fazer coisas diferentes, querendo transgredir, querendo alcançar voos maiores, né, buscando mais tecnologia, estúdios com 4 canais, tentando fazer coisas diferentes. O Hendrix veio solapando esse pessoal todo, porque enquanto as outras bandas buscavam uma sonoridade mais sinfônica, vai ampliar o som das suas bandas, né? Trazer metais, corais, trazer instrumentos extra, né? Aos instrumentos da banda, o Hendrix se apresentava como um trio, né? Então não era assim como a maioria das bandas vinham com 2 guitarras ou um trio de guitarras com um vocalista, onde o guitarrista podia se concentrar nos seus solos. Não, o Hendrix, ele cantava, ele fazia sua base, ele solava durante as bases que ele fazia, ele tinha uma performance física, corporal, que transcendia os outros guitarristas que ficavam muito focados nos seus dedos. E eu acho que ele assumiu de vez um aspecto psicodélico, né? Esse momento mágico, né? Quando as pessoas estavam abertas a experiências psicotrópicas e tal. Eu acho que ele soube aproveitar essa busca de comportamento, de sonoridade, para transgredir realmente, assim, né? Com sons de guitarra, o uso da alavanca que ele tinha, que até então era uma coisa tímida, que era muito semelhante aos trabalhos, sei lá, que Dick Dale fazia no surf rock, né? O Hendrix já tinha o elemento mais da soul music, né? Do soul, do espírito mesmo, né? Tem aquela essa busca quase metafísica de fazer a guitarra falar, né? Acho que através dos primeiros pedais, né? Das primeiras distorções mais altas, né? Dos volumes mais altos, a coisa de se lançar na frente do palco como um líder da banda, um performático e um cara técnico, velocista, timbres. Mas eu acho que o Hendrix, nesse momento, ele realmente mostrou caminhos a serem seguidos, sabe? Mesmo que ele tenha tido influências, né? Ele se inspirou muito em tudo que estava surgindo nesse momento e tal, mas ele conseguiu mostrar que estava um pouco além de tudo isso estavam fazendo na época. O gancho maior que ele pegou foi justamente esse. Foi a psicodelia que estavam se buscando em tudo, na roupa, no visual, na estética, na ideologia, paz e amor e tudo. E transformou isso numa música. Uma música que realmente era uma música que narrava essa época mágica, inesquecível dos anos 60, final dos 60, de 66 até 70, né?
Jimi Hendrix nasceu Johnny Allen Hendrix em 27 de novembro de 1942 na cidade de Seattle, Estados Unidos. Mas aos 4 anos, seus pais mudaram seu nome para James Marshall Hendrix. Ele era fascinado por blues desde criança, aprendeu a tocar as músicas de Elvis Presley no ukulele, mas só ganhou um violão de verdade quando fez 15 anos. Jimi se desenvolveu tão rápido no instrumento que no verão seguinte já havia comprado uma guitarra e estava tocando em bandinhas de rock por aí. Sua carreira na música foi interrompida entre 1961 e 1962, quando ele prestou serviço militar na divisão de paraquedistas. Mas a verdade é que, mesmo no exército, ele deu seu jeito, né? Quando ele estava assentado no Fort Campbell, entre o Kentucky e o Tennessee, ele montou uma banda ao lado do baixista Billy Cox. Baixista que muitos anos depois voltaria a encontrar Hendrix no Band of Gypsies. No final de junho de 1962, Hendrix completou seu ciclo no exército e decidiu trabalhar com música. Foi aí que ele adotou o nome de Jimi James e pelos 2 ou 3 anos seguintes foi construindo ali sua reputação como músico contratado. Tocou com gente como Little Richard, Isley Brothers, Sam Cooke, Ike, Tina Turner e vários outros, tanto nos palcos quanto em sessões de estúdio. Por mais que ele fosse sempre um músico de apoio, foi exatamente nesse período que Jimi Hendrix decantou um estilo que remetia a toda a tradição de música negra, né? Do blues ao rhythm and blues, da música africana à soul music. No ano de 1965, Hendrix foi morar no Harlem, em Nova York, e montou sua primeira banda como líder, a Jimi James and the Blue Flames, aquela que o Chas Chandler assistiu em julho de 1966. Como Hendrix se dividia no trabalho de session musician, né, os Blue Flames nunca chegaram a engrenar uma identidade, né, mas estavam lá versões primitivas de The Wind Cries Mary ou Red House, ali no meio de um monte de covers como Wild Thing do The Troggs, Like a Rolling Stone de Bob Dylan e, claro, Hey Joe, e também várias outras músicas que Hendrix amadureceria ou completaria na Inglaterra. Quando Chas Chandler se ofereceu para agenciá-lo, Hendrix tentou convencer o inglês a levar os Blue Flames com ele. Chandler disse que era impossível por causa dos custos. Mesmo se sentindo culpado em dispensar os seus colegas, Hendrix avaliou que a banda, na verdade, era muito mais um tubo de ensaio para ele, e os Blue Flames acabaram por ali. Na Europa, a estratégia de Chas Chandler era construir a reputação de Hendrix aos poucos, mas de forma linear e constante. Assim, em outubro de 1966, o trio começou ensaiando. Chandler descolou de Jimi Hendrix fazer uma aparição surpresa no show do Cream, na London Polytechnic. E essa performance, imagina, Eric Clapton e Jimi Hendrix em cima do mesmo palco, foi super comentado. Depois, o Experience foi para a França, onde o repertório foi quase todo de covers. E quando eles voltaram, entraram em estúdio pela primeira vez, no Delaine Lia, no Sorro. E foi só em novembro que eles fizeram de fato seus primeiros shows em território inglês. Dia 25, no Bags on Nails, que eu já mencionei, e no dia seguinte, abrindo para Eric Burdon and the Animals, na véspera do aniversário de 24 anos de Jimi Hendrix. E finalmente, no dia 16 de dezembro, saiu o primeiro single. E não poderia ser outra, e não poderia ser a escolha mais acertada do que Hey Joe. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? Hey Joe foi gravada no dia 23 de outubro, mas a banda teve que esperar uma semana até que Chas Chandler arranjasse dinheiro para colocar os três em estúdio de novo. E ele só fez isso depois de negociar o single com a Track Records e conseguir um adiantamento para continuar a gravação. Hey Joe saiu com o crédito errado no rótulo do disco, como se fosse uma canção tradicional. Isso porque Hendrix havia conhecido a música numa versão do cantor Tim Rose, que já havia acreditado a música errado como sendo tradicional. Como Chandler não queria ter de gastar com licenciamentos e direitos autorais, ele incentivou que o Experience gravasse material próprio no lado B. Então Jimi Hendrix escreveu Stone Free, a ponte para o universo expandido de peso, distorção e psicodelia que ele começava a descortinar. O single da Jimi Hendrix Experience ficou 10 semanas nas paradas de sucesso, chegando ao número 6 em janeiro de 1967. Ali o projeto de implantação da banda no cenário inglês se encontrava com o curso da história e também com o acaso. Isso porque 1967 foi o ano mágico da cultura hippie, do poder jovem, da expansão da consciência, do flower power, do realismo fantástico, das head shops e da moda multicolorida. A gente falou bastante disso no episódio sobre o Pink Floyd, lembra? Minha segunda pergunta para o Edgar Scandurra, então, foi a respeito de como ele encaixaria o som e a figura de Jimi Hendrix naquele cenário tão efervescente.
Olha, eu acho que em 67 o que teve de mágico foi, acho que toda uma juventude que nasceu na Segunda Guerra, somente na Europa, né, que ficaram em bunkers escondidos na Segunda Guerra Mundial, ou nasceram logo no final da guerra, né, viram a Europa renascer das cinzas, né. Existiu uma revolução cultural, contra a cultura, na verdade, né? E que abriu espaços para o feminismo, para o amor livre, para a identidade, contra o racismo. Então, acho que teve todo um grito de liberdade, sabe? Uma transformação da sociedade, foi muito intenso, né? E isso veio com a música, com esses festivais, com as drogas da época, né? Com o Paz e Amor, que era uma coisa muito forte, né? No momento que ainda existia a Guerra Fria, tudo, sabe? Eu acho que parece que a juventude quis dar um basta nesse poder bélico, nesse poder imperialista dos países ricos, né? E transformar tudo em liberdade, em encontro com a natureza, né? Eu acho que isso foi uma coisa realmente mágica, de um momento muito especial da história do mundo.
A Track Records, que lançou o single de Hey Joe, era uma nova gravadora, uma gravadora independente, fundada pelos empresários do The Who, o Kitty Lambert e o Chris Stamp, cujos lançamentos seriam distribuídos pela multinacional Polydor. Essa ideia tem tudo a ver com esses novos valores que o Edgar Scandurra mencionou ali do espírito de 1967. Um selo independente significava que os artistas teriam muito mais liberdade para criar e que não precisariam negociar com os caretas, nada da parte artística. E, ao mesmo tempo, estar subsidiado pela Polydor significava que toda a parte fabril, toda a distribuição, tudo isso estaria a cargo de gente respeitável, de terno e gravata. Parecia o melhor de dois mundos, né? Só que como a Track Records não existia legalmente ainda, Hey Joe saiu com o rótulo da própria Polydor. Seja como for, com o contrato em mãos, o Jimi Hendrix Experience voltou para o estúdio imediatamente e começou a gravar. Quando eu digo que eles começaram a gravar, eu não quero dizer que eles começaram a gravar o Are You Experienced. Na verdade, o que a gente entende como o LP, ou mais precisamente os LPs, eu já explico isso melhor, na verdade é a compilação de várias sessões de estúdio feitas entre novembro de 1966 até abril de 1967. 5 meses em pelo menos 3 estúdios diferentes da Inglaterra, sempre com Chas Chandler como produtor. Essa aí foi Can You See Me, uma das músicas das sessões de novembro de 1966. Aparentemente, em novembro, houve gravações tanto no Delane Lea quanto no Regent Studios. E apesar do peso, é uma música de estrutura pop bastante convencional, isso se a gente for comparar, por exemplo, com Love or Confusion, que eles começaram a gravar também em novembro. Em Love or Confusion, a estrutura da música já é praticamente conduzida pela sobreposição de guinchos de guitarra e licks que vão se sucedendo como se fosse um bando de pássaros no céu. A voz de Jimi Hendrix encharcada de efeitos, as imagens evocadas na letra, né, tudo isso faz de Love or Confusion um daqueles grandes degraus da história da evolução do rock. Delane Lea não tinha estrutura para continuar abrigando as gravações. Chandler contou que, dependendo da altura com que a banda tocasse, eles derrubavam a conexão dos computadores gigantes que processavam as contas de um banco que funcionava no andar de cima do estúdio. Assim, em dezembro, eles se mudaram para os estúdios da CBS de Londres. No dia 12 de dezembro, Jimi Hendrix chegou com 4 amplificadores Marshall que o engenheiro de som do CBS, o Mike Ross, não fazia nem ideia de como microfonar. Ross ficou surpreso que o próprio Hendrix lhe indicou que tipo de microfone valvulado ele deveria usar e a que distância e angulação ele deveria colocar o microfone para gravar o tipo de som que eles iriam fazer. Depois de arriscarem algumas partes de algumas novas músicas, eles gravaram uma das assinaturas do repertório de Jimi Hendrix, uma bomba sonora de groove e sensualidade chamada Foxy Lady. Foxy era uma gíria para uma garota voluptuosa, uma garota sexy. A maior parte dos biógrafos acredita que a musa inspiradora da música tenha sido a modelo Heather Taylor, futura esposa do vocalista do The Who, o Roger Daltrey. Bom, no dia seguinte, eles fizeram diversos takes e não chegaram a terminar nenhum. Faltando 15 minutos para concluírem a sessão, decidiram tocar Red House, uma música que Jimi Hendrix havia composto ainda nos tempos de Blue Flames. Era um blues convencional ali, um blues de 12 compassos de vocais sussurrados. E a música não tem contrabaixo, repara bem, o Noel Redding faz a base numa segunda guitarra, deixando Jimi Hendrix livre para mostrar até onde ele podia ir no instrumento, ou seja, até o infinito. That's Bom, só lembrando, para você não se perder na cronologia, que todas essas músicas sobre as quais a gente conversou e tocou trechinhos até agora foram gravadas antes de Hey Joe ser lançada em 16 de dezembro. O ex-guitarrista dos Monkees, o saudoso Michael Nesmith, ele contou numa entrevista que ele estava em Londres quando ele ouviu o Hey Joe pela primeira vez. Ele estava num restaurante jantando com Eric Clapton e John Lennon, quando o Lennon pediu para baixarem o som ambiente. Lennon estava tão excitado e ansioso para mostrar a música que ele tirou um gravador portátil da mochila e tocou Hey Joe em cima da mesa para que os amigos pudessem ouvir. Vale a pena lembrar que em dezembro de 1966, os Beatles já estavam em estúdio gravando o Sgt. Pepper. E tem algumas guitarras ali, né, na faixa título, ou então em Good Morning, Good Morning, que deixam claro o impacto do som de Jimi Hendrix nos Beatles. Aliás, Paul McCartney, né, ele cita Foxy Lady até hoje nos seus shows. Depois de lançado o single de Hey Joe, as gravações do álbum foram interrompidas de novo para o trabalho de divulgação e alguns poucos shows estratégicos. Alguns de abertura para nomes como Joe Mayo and the Blues Breakers ou então para Dino Washington e The Run Jam Band. Outros shows em casas pequenas, onde Hendrix estreou as versões completas de músicas nas quais ele vinha trabalhando, como Purple Haze e Third Stone from the Sun. Esse é outro motivo de Are You Experienced ter sido um processo de gravação todo picotado, além, claro, da falta de dinheiro inicial e da busca por estúdios. Hendrix estava se fazendo conhecer e cavando o seu espaço numa cena lotada de nomes incríveis. As sessões de estúdio aconteciam no meio de diversos outros compromissos. No dia 29 de dezembro, por exemplo, o Jimi Hendrix Experience tocou no último Top of the Pops do ano. Aparecer no principal programa musical da TV inglesa transformou Jimi Hendrix num novo ídolo popular e colocou Hey Joe nas paradas de sucesso, onde ela chegaria a um impressionante sexto lugar. As sessões de estúdio recomeçaram em janeiro de 1967. Eles acharam uma brecha na agenda da banda e na agenda do estúdio Delane Lea no dia 11 e passaram o tempo gravando o que viria a ser o próximo single deles, o Purple Haze, com 51st Anniversary no verso. E eles aproveitaram também para registrar uma demo do seu terceiro single, The Wind Cries Mary. Neste mês de janeiro de 1967, Hendrix tocou pela primeira vez como atração principal num show no Marquee Club de Londres. E 3 dias depois, ele participou de um dos lendários shows dominicais que o empresário dos Beatles, o Brian Epstein, organizava no Teatro Savile. Nesse domingo especificamente, ele tocou depois de um grupo de Liverpool, o The Cubas, e antes do The Who. The Who e Jimi Hendrix, imagina que show foi esse, né? A próxima parada cronológica seria no Olympic Studios, em Barnes, um dos mais modernos de Londres, onde os Rolling Stones gravavam e onde os Beatles gravariam partes do Magical Mystery Tour. Bom, por mais modernos, você precisa entender, né? Microfones, amplificadores e design de som, né? Porque as máquinas continuavam sendo as máquinas de 4 canais mesmo. Mas foi ali no Olympic que Hendrix conheceu um dos seus principais colaboradores, o engenheiro de som Eddie Kramer. E logo nessa primeira sessão no Olympic, eles concluíram uma música que eles tinham começado a gravar no Delane Lea, uma música chamada Fire. Listen here, baby. Let's step back, it's so crazy. You say your mommy ain't home and ain't my concern. Just come play with me and you won't get burned. And desire, let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand, baby. Let me stand. Oh, let me stand. Oh, I'll move over. No dia 20 de fevereiro foi a vez de I Don't Live Today, uma música muito importante por dois motivos. Primeiro, porque ela é uma das primeiras músicas que escancaram a condição de minoria étnica de Jimi Hendrix. A gente vai falar um pouquinho mais da negritude de Hendrix daqui a pouco, mas I Don't Live Today, ele sempre dedicou nos shows, abre aspas, a todos os nativos americanos e as minorias oprimidas. Vale lembrar também que Hendrix tinha ascendência indígena, ele tinha antepassados Cherokee. E na música ele canta assim: será que eu vou viver amanhã? Eu não sei dizer, mas sei que hoje eu não vivo. O segundo motivo da importância de I Don't Live Today é musical. É que nela, Hendrix usa pela primeira vez o seu efeito wah-wah, ainda de acionamento manual. Esse efeito ficaria famoso em músicas como Voodoo Child, por exemplo. E é outra das músicas em que ele trabalha a manipulação das microfonias, do feedback, tudo isso que era antes evitado, agora ele usa como parte integrante da música. Eu aproveitei para pedir para o Edgar Escandurra, na condição de super guitarrista canhoto, para que ele tentasse explicar para a gente o impacto que Jimi Hendrix causou como guitarrista. Ouve só.
Ele é canhoto, mas ele não tocava como eu toco. Eu não inverto as cordas, ele invertia as cordas, né? Existiam, acho que Albert King tocava como eu, a Dick Dale tocava como eu, né? Tem alguns guitarristas. O Hendrix é um canhoto que inverteu as cordas, o que não deixa de tirar dele o posto de maior guitarrista de todos os tempos, né? Eu acho que ele foi um cara que foi além, ele era despojado. Acho que ele tentou, enquanto acho que as outras bandas procuravam transcender o som através de uma sonoridade mais grupal, né? De teclado, às vezes de cordas, da mão de um produtor, né, assim, George Martin, os Beatles, né, Jimmy Page, o John Paul Jones como um maestro, arranjador, né, trazendo cordas, trazendo metais, trazendo órgão, trazendo vocais, né, ou mesmo Beach Boys, né, chamando músicos de estúdio, de primeira linha, para fazer o Pet Sounds, né. O Hendrix, ele trazia para si isso daí, ele chamava para si essa responsabilidade, através dos pedais, das distorções, do wah-wah, dessa técnica maravilhosa que ele tinha, essa coisa de conseguir fazer a guitarra urrar, né, gemer, a sua voz, tudo contava assim, e esse potencial do trio, né, não era um quarteto, não era um quinteto, era um trio que o Cream já vinha fazendo isso, né, um pouquinho antes, mas tinha uma certa timidez e tinha esse ego, né, essa ego trip dos caras que, sabe, o batera que ficava competindo com o Jack Bruce, que competia com o Eric Clapton, então ficava todo mundo tocando ao mesmo tempo, tal. O Hendrix chamava pra si, assim, a responsa, né, de fazer a coisa acontecer. Tanto que Mitch Mitchell, pra mim, que é um dos maiores bateras do rock de todos os tempos, acho que é meu grande ídolo da bateria, junto com Keith Moon, um cara que tocavam pra ele, né? O Redding, acho que tocava, dava de bandeja pro Jimi Hendrix, né? Aquele poder todo que ele tinha na guitarra. O Hendrix foi um cara que ele soube individualizar esse potencial, é muito intuitivo, né? E teve bons pedais nas mãos também, né? Pra poder fazer com que a guitarra praticamente falasse na mão dele.
Chas Chandler não era só o descobridor de Jimi Hendrix ou o produtor dos seus discos. Ele era também um esteta, alguém que tinha muito a dizer sobre o universo do showbiz. E, pelo menos nesse primeiro momento, né, Jimi Hendrix era um aprendiz nesses assuntos. Depois de uma entrevista em que Hendrix parecia acabrunhado e monossilábico, Chandler disse que ele deveria tentar ser mais comunicativo com os jornalistas e não se comportar feito um maníaco depressivo. Hendrix voltou para casa e escreveu Manic Depression. Manic Depression is searching my soul. I know what I want, but I just don't know how to go about getting it. Feeling, sweet feeling, drops from my fingers, fingers. Manic Depression is a captured my soul. Panic Depression foi completada em 29 de março de 1967 no Delaney Lea porque o Olympic não estava disponível. Eles só conseguiram datas no Olympic de novo na primeira semana de abril. Hendrix estava cada vez mais à vontade nesse estúdio, tanto que ele gravaria seu segundo álbum inteirinho ali, especialmente pela ligação de confiança que ele rapidamente desenvolveu com Ed Kramer. Nessa fornada de abril do Olympic, eles concluíram o número meio rock e meio jazz ultra psicodélico que Hendrix vinha burilando já fazia um ano, a música semi-instrumental Third Stone from the Sun.
Música realmente muito emblemática que eu ouvia, eu ficava querendo saber como ele fazia aquele som, porque isso que era uma coisa legal do Hendrix, ele tinha uns sons de guitarra que você não sabia como ele conseguia fazer, né? Eu, como criança, não tinha a menor ideia, e meu irmão, já como guitarrista, os amigos dele, os caras mais velhos que eu acompanhava de perto em casa, assim, os caras não sabiam como é que se tirava aquele som, aquela alavanca, né? Aquele reverber, né? Que às vezes aquele eco, aquelas distorções, as microfonias alavancadas, né? Uma coisa realmente forte. Então, eu acho que é uma música que tinha esse poderio. Para mim é a Third Stone from the Sun, que é uma música que ela tem uma coisa um pouco oriental, né? Meio indiana. Tem assim o Hendrix meio falando, né? E tem uma coisa espetacular que é a força do Power Trio, né? A gente não dá para deixar de falar do Noel Redding, né, e do Mitch Mitchell, né, como eles foram importantes pro Hendrix, né, eu acho que, apesar de ter todas essas histórias a respeito de um mal-estar do Noel Redding, ser um guitarrista de verdade, né, e se sentir um pouco tolhido nas composições, coisa assim, eu acho que essa formação é a formação mais poderosa do Hendrix, o Jimi Hendrix Experience. Quanto mais tecnológico for o som que você ouvir, quanto mais digitalizado, masterizado, mais linda ela fica, mais misteriosa, né? Na sonoridade, nos ambientes, nos climas. E pensar que isso era feito de uma maneira muito artesanal, né? Hoje em dia a gente fica horas para editar e para afinar uma coisa que a gente tocou, né? A gente não, eles por aí, né? Mas e saber que o Hendrix fazia tudo mais ou menos, era tudo ao vivo, né? Era Deus que falava direto pra ele e ele transportava tudo pra guitarra, né? Um santo, né, cara? Eu acho só precisa começar a operar uns milagres aí pra ser canonizado.
No Olympic, eles também finalizaram Love or Confusion, que eles haviam começado a gravar em novembro de 1966, e também gravaram uma balada surpreendentemente doce chamada May This Be Love, que mostra como Hendrix dominava a linguagem do soul e também podia tocar com uma guitarra limpa, né? Ou quase limpa, né? What if I don't ever change your ways? Fall with me for a million days. Oh my God. Finalmente, eles gravaram a música que daria título ao LP, a mais experimental de todas, um drone feito de guitarras invertidas que se repetiam sempre no mesmo tom, feito música indiana, em cima do que a banda tocou. Ouve aí um trechinho, mas não deixe de ouvir a música inteira, de preferência ali nos fones de ouvido, de Are You Experienced? Your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But
Are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I
A mixagem de Are You Experienced foi concluída no dia 10 de abril de 1967. Entre o início das gravações até agora, os Beatles já tinham lançado Strawberry Fields Forever, Timothy Leary já havia distribuído LSD de graça no Human Bee Inn em São Francisco, John Peel havia estreado seu programa de rádio pirata na Radio London, o The Fugs já havia sido capa da revista Life nos Estados Unidos, Mick Jagger e Keith Richards haviam sido presos por porte de drogas e havia um enorme debate na Inglaterra a respeito da descriminalização das drogas leves. Chas Chandler, que era do rock, mas não era maluco, conta que evitou ao máximo mostrar o disco para os executivos da Polydor. Mas agora o álbum estava pronto, eles é que iriam divulgá-lo, batalhar a exposição nas lojas, negociar com programadores de rádio. Chandler admitiu que chegou suando frio para a reunião com o chefe de AIR, Artistas e Repertório, o Horst Schmaltz. Chandler foi ficando mais e mais nervoso durante a reunião porque Schmaltz ouviu os tapes e não dizia nada. Até que, terminado o disco com a mais experimental de todas, Are You Experienced, né? Ele olhou para Chas Chandler e disse: é a coisa mais brilhante que eu já ouvi na vida. O álbum chegou às lojas inglesas no dia 12 de maio e foi escalando as paradas de sucesso até chegar ao número 2. Talvez tivesse chegado ao número 1 se não tivesse de enfrentar a concorrência do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles no finzinho do mês. Falando em Sgt. Pepper, é famosa a história de quando o álbum saiu oficialmente no dia 1 de junho, uma quinta-feira, e no domingo, dia 4, os Beatles foram assistir ao Jimi Hendrix Experience em mais um dos shows no Teatro Savile, daquelas tardes organizadas pelo empresário da banda, o Brian Epstein. Dessa vez, o Experience fechou a programação, tocando depois do Procol Harum. E, para surpresa da banda e dos presentes, Hendrix abriu seu show tocando isso aqui, ó. Essa versão é do show em Estocolmo, na Suécia, em setembro de 1967. Eu conheci uma pessoa que esteve no show do Savile, a saudosa Lizzie Bravo, e ela conta que nesse show ali na frente dos Beatles, Hendrix abriu com Sgt. Pepper tocando sozinho no palco, ele e a sua guitarra sem a banda. Foi um grande reconhecimento da importância daquele álbum sobre aquele cara que tinha vindo para mudar tudo. Apesar do sucesso de público e da crítica prostrada diante de Are You Experienced, o próprio Hendrix levantava publicamente a sua insatisfação com o disco. Ele não havia gostado da capa, né? Capa essa, por sinal, inexplicavelmente não trazia o nome da banda. Ele também não gostava da masterização, ele dizia que o som que ele fazia no estúdio não estava representado no vinil, e ele desgostava cada vez mais do clichê que se criava em torno da sua imagem, a de que ele fosse um malabarista da guitarra ou apenas um bastião psicodélico. Nas entrevistas de divulgação, ele sempre gostava de chamar a atenção para músicas mais melódicas, como May This Be Love, ou coisas mais pop, como Can You See Me? Por conta disso, Hendrix não se importou nem um pouco que nos Estados Unidos o álbum tenha saído totalmente diferente do disco inglês. Na verdade, Chas Chandler conseguiu um contrato com a Reprise, A gravadora que havia sido comprada pela Warner Brothers fazia 4 anos e agora queria soar mais Modernex para balancear a fama de ser a companhia do Frank Sinatra. A Reprise contratou Hendrix só de ouvir falar a respeito da repercussão dele na Inglaterra. Eles nunca tinham assistido a ele ao vivo. Na verdade, depois de 3 singles no top 10 inglês e um álbum no número 2, eles fizeram shows na Alemanha, Suécia, Bélgica, França, Dinamarca e Escócia, mas o Experience nunca tinha tocado nos Estados Unidos. Reza a lenda que a Warner só fechou o contrato mesmo quando soube que a banda estava programada para o Festival de Monterrey em junho de 1967, na Califórnia. Para o LP americano, Hendrix pediu uma nova foto e ele usou a capa do disco dos Hollies, o Evolution, como referência. Na verdade, ele pediu o mesmo fotógrafo, o Carl Ferris, que usou uma lente olho de peixe numa foto emoldurada por aquelas letras doidinhas do design psicodélico da época. A Reprise tirou 3 músicas do disco inglês, Red House, Remember e Can You See Me, e incluiu os 3 hit singles do grupo na Inglaterra. Hey Joe, que havia sido lançada em dezembro de 1966, Purple Haze, que havia saído em março, e a incrível balada The Wind Cries Mary, que havia sido lançada em maio e chegou ao número 6 da Inglaterra. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street, footprints dressed in red. A versão norte-americana de Are You Experienced saiu em 23 de agosto de 1967, depois de uma temporada no Fillmore de São Francisco e depois de shows no Whiskey a Go Go em Hollywood, shows em Nova York, na Flórida, Washington e até no Hollywood Bowl. O álbum chegou ao 5º lugar da parada dos Estados Unidos. A coisa mais importante que você precisa saber antes de procurar Are You Experienced nas lojas é que existem 3 Are You Experienced. O inglês, da Track Records, lançado em 12 de maio de 1967. O norte-americano, da Reprise, lançado em 23 de agosto, com 3 faixas diferentes entre eles, com capas diferentes e outra ordem nas músicas. É um caso parecido com o Aftermath dos Rolling Stones, que a gente já comentou aqui no programa, onde as 2 versões têm status de oficial e foram relançadas diversas vezes ao longo dos anos. A versão inglesa foi mais popular na Europa e na Austrália e a edição norte-americana nas Américas. Existe ainda uma versão francesa da Barclay com uma capa totalmente diferente, mas com o disco em si igual ao inglês. Are You Experienced não foi lançado imediatamente no Brasil. Então a minha última pergunta para o Edgar Scandurra foi a respeito de como, de quando ele conheceu o álbum. E aí, para responder, ele me contou uma história muito linda, que é um super exemplo da força da música e da importância desses discos e desses heróis, o tamanho que eles ocupam no coração de quem, como nós, ama a música.
Olha, por incrível que pareça, o primeiro disco do Hendrix que ficou na minha mão, acho que foi o Exodus Buddha's Love, importado, comprado na Sears, que era uma loja que tinha onde hoje é o Shopping Center Paulista, lá na 13 de maio. Tinha lá um quiosque de discos e tinha alguns discos importados, né? Esse disco, Are You Experienced, foi um disco que eu escutei por causa das músicas, né? Hey Joe, Foxglade, Third Stone from the Sun e outras músicas, né, desse disco. Poxa, é um disco espetacular, né? Maravilhoso. Eu tive acesso a esse disco, eu acho que foi entre 68 e 69. Disco importado, que amigos do meu irmão, mais velho que eu, né? Porque eu, em 68 e 69 eu tinha de 6 a 7 anos. E o Hendrix, quando apareceu na minha casa, na minha família, foi unanimidade. Tomou o lugar da Jovem Guarda, tomou o lugar dos Beatles, tomou o lugar dos Stones, tomou o lugar dos Bee Gees. Eu acho que ele foi o primeiro desse rock mais pesado a aparecer na minha casa, o Hendrix, né? Daí junto com ele veio o Led Zeppelin, depois, eu acho 69, eu acho que Deep Purple também, mas o Hendrix realmente ele veio muita força, né? Ele apareceu, foi uma influência muito grande na minha família, no meu irmão que tocava guitarra também. Eu acho que ele conseguiu aí um wah-wah, um emprestado, ele comprou. Então eu lembro que ele conseguia tirar umas microfonias incríveis. Eu tô falando isso de 68 ou 69, pouquinho antes da Copa do Mundo de 70. Eu lembro porque a gente morava numa casa que na Copa do Mundo a gente já não morava mais. E nessa casa que a gente morava, meu irmão já fazia um som, uma guitarra, que eu acho que foi o Cláudio Dias, o irmão do Serginho Dias, que tinha feito uma réplica da Vox Pingo, né? Teardrop. E pra você ter uma ideia assim da força do Hendrix na minha casa, na minha família, inclusive com meus pais, né? Com minha mãe, por exemplo. Quando o Hendrix faleceu, em 70, a minha mãe chorou. Por causa da juventude dele e por causa de como ele era, como ele estava dentro da minha casa, né? Com pôster, com os discos emprestados, né? Que a gente não tinha grana para comprar, né? Mas os discos emprestados dos amigos do meu irmão, a gente ficava ouvindo muito alto, né? Dentro do possível, né? Da nossa vitrolinha, né? A gente ouvia no máximo os sons do Hendrix. Então foi realmente um cara, parecia uma espécie de irmão mais velho, assim, que a gente tinha em casa.
O primeiro álbum de Jimi Hendrix a sair no Brasil foi uma compilação. A Smash Hits, um disco que teve um impacto avassalador no público brasileiro fã de rock, assim, um marco tão profundo, sei lá, quanto o Sgt. Pepper. Essa coletânea serviu para equiparar os catálogos da Track Records na Inglaterra com o da Reprise nos Estados Unidos, ou seja, deixar os dois públicos na mesma página, digamos assim. Ou seja, existem dois Smash Hits diferentes também, um americano. Que é as músicas que até então só haviam saído na Inglaterra, e outro em inglês com as músicas que até então só haviam saído em single ali e não em LP. A versão que a Phonogram escolheu para lançar no Brasil foi a versão inglesa. Ainda bem, né? Porque quando o Are You Experience finalmente saiu aqui em 1970, foi também a edição inglesa que eles escolheram para publicar. Foi só então, em 1970, que o público brasileiro teve o prazer de conhecer a música Remember, o delicioso soul do repertório original do Are You Experience, a música que a gente ainda não havia comentado. Oh, remember the bluebirds and the honeybees. They used to sing for the sunshine. Since my baby left me. Essas duas versões de Are You Experienced foram ganhando reedições paralelamente, até que em 1993 o catálogo de Hendrix foi parar nas mãos da MCA, que remasterizou os tapes e recriou todos os discos para uma nova edição em CD. Todos os discos dessa série têm um layout semelhante, com capas novas e as capas originais dos discos no verso do booklet. Eles também vêm com uma cartelinha de selos ali colecionáveis. Essa foi a primeira vez que alguém teve a ideia de juntar as duas versões do álbum num mesmo CD. Então surge aqui, eu tinha falado, né, que havia duas versões, então surge aqui uma terceira versão, que junta as duas. O produtor Alan Douglas, que cuidou dessa reedição, ele bolou uma ordem das músicas obedecendo a data de lançamento delas. Ou seja, começa com os três singles, lados A e lados B, e depois vem as músicas na ordem do LP britânico. 4 anos depois, a família de Jimi Hendrix criou uma empresa chamada Experience Hendrix para cuidar do espólio do artista e conseguiu na justiça o direito de fazer a curadoria de tudo o que fosse relativo a ele, de exposições a livros ao relançamento dos discos. E ó, vou dizer, que trabalho primoroso! Eles relançaram todo o catálogo em CDs, remasterizados pelo próprio Ed Kramer, com encartes luxuosos e com uma super acuidade de informações. A edição em CD do Are You Experienced, por exemplo, é dupla. No disco 1, o álbum britânico com as músicas dos singles como bônus. E o disco 2 é um documentário muito bom a respeito do álbum. Apesar de a capa do CD ser a capa inglesa, você quando abre o digipack ali, a capa americana, a favorita do Hendrix, aparece em destaque semelhante. As edições em vinil passaram a ser duplas também, com todo esse encarte maravilhoso, capa dupla, gatefold, o disco 1 como o álbum inglês e o disco 2 como um disco bônus. É claro que essa é a edição que a gente recomenda para vocês. É só procurar o selo Experience Hendrix, junto ali com a marca da Sony Music. O Jimi Hendrix Experience lançou apenas 3 álbuns. O Are You Experienced, o Axis Bold as Love, que saiu em dezembro de 1967 também, e o duplo Electric Ladyland, onde Hendrix já se autoproduz e onde ele traz diversos outros músicos para colaborar com ele, além de Mitch Mitchell e Noel Redding. E onde a sua música começa a flertar para um tipo de funk rock, black rock, soul rock, enfim. Onde ele começa a deixar claro que ser um artista negro empacotado para audiências brancas era uma coisa que o desagradava. Em junho de 1969, Noel Redding soube pelos jornalistas que ele havia sido substituído pelo baixista Billy Cox. Quando Hendrix subiu ao palco do festival de Woodstock, em agosto, a sua banda tinha Cox no baixo, Mitch Mitchell ainda na bateria, um segundo guitarrista e 2 percussionistas. O fato é que a música de Jimi Hendrix foi se aproximando cada vez mais das suas raízes negras, especialmente quando Buddy Miles assumiu a bateria. E Hendrix se tornou uma enorme influência para a fase elétrica de Miles Davis, por exemplo. A gente só pode especular para onde sua música caminharia dali em diante, porque ele morreu em um hotel de Londres no dia 18 de setembro de 1970, aos 27 anos. É meu dever aqui, para o bem da preservação da nossa própria espécie, ou seja, a espécie dos podcasts de jornalismo musical, esclarecer que rock não é igual à música conduzida por guitarra, tá bom? Tem muito artista fazendo pose de Guitar Hero para vender shampoo e tem um monte de gente fazendo música no computador ou no violão que tem muito mais atitude, muito mais drive, muito mais rock and roll do que todos esses pseudos por aí. Mas não vou negar que a guitarra simbolizou essa atitude do rock por muito tempo, especialmente a atitude de transgressão sonora e tecnológica própria do rock. E talvez ninguém tenha simbolizado esse simbolismo mais do que Jimi Hendrix. Seja como for, nós preparamos um programa especial para os assinantes do Clube Discoteca Básica, passeando por uma lista que a revista inglesa Mojo publicou em 1996 com o ranking dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ali eram os 100 maiores guitarristas de todos os tempos, a gente vai se concentrar no top 20 e a gente ilustra com os solos que a própria revista recomendava como exemplo do melhor da produção de cada um. Olha, se depois de ouvir esse programa você não se matricular correndo na Music Dot, é porque você é um caso perdido. Além desse conteúdo exclusivo que já está no ar também a última promoção do ano e tem a ver com o nosso grande convidado de hoje, o Edgar Scandurra. Nós temos um exemplar do álbum mais recente do grupo Ira, chamado só Ira, sem exclamação. É o álbum com as músicas O Amor Também Faz Errar e Efeito Dominó, edição em vinil lindão do estúdio Caixa de Som, capa dupla, vinil 180 gramas, colorido e encarte. Para participar, você precisa deixar um comentário no post relativo ali à promoção, né, na comunidade do Hotmart Sparkle, até o dia 14 de setembro de 2022, que é quando rola o sorteio. Se você ainda não é assinante, dá tempo de se arrepender de assinar e participar. É só entrar em podcastdiscotecabasica.com/clube, que lá você se informa melhor, inclusive a respeito dos 30 dias de degustação grátis. Pensando bastante no que o Edgar Scandua falou aqui no programa a respeito da beleza do Power Trio, a banda nova que a gente sugere neste episódio é o Emma Stoned. Ah, Emma Chapada. Ótimo trocadilho, espero que não role processo. O grupo foi formado em 2014 por três garotas, a Alessandra Duarte, guitarra e projeções em vídeo, a Elke Lammers no baixo e a Jéssica Fuganio na bateria. O som delas ficava entre a psicodelia, o pós-rock e o experimental, especialmente por causa da proposta de conversar com arte em vídeo. O trabalho mais recente delas é Vitamin D, gravada no Global Music Fest de 2020. Houve aí um trechinho da faixa de abertura desse disco, Lusco Fusco é o nome da música, super ambiente ali, para ter uma ideia do que se trata o Emma Stoned. Olha só que coincidência, na nossa sessão de mensagens e correspondências eu vou dividir com vocês as observações e comentários que vocês fizeram a respeito do episódio 7, episódio sobre um outro grande álbum do ano de 1967, mesmo galho de onde saiu o Are You Experienced? Foi o episódio a respeito do The Piper at the Gates of Dawn do Pink Floyd. Lembrando sempre para vocês comentarem marcando os nossos perfis, né? O DB_cast no Twitter e o podcast Discoteca Básica no Instagram, por favor. O ouvinte Outran Sampaio Borges Jr., assinante do Clube Discoteca Básica, escreveu para falar que é testemunha de que o Pink Floyd é uma boa porta de entrada assim, para o mundo do rock psicodélico. Ele escreveu assim: caramba, o disco que mais ouvi na vida. Conheci esse álbum quando eu tinha 13 anos, em 1988, presente de um tio roqueiro ex-hippie. E fiquei tão fascinado com aqueles sons estranhos que desde então coleciono tudo que encontro de rock psicodélico. Obrigado pelo presentaço. O querido amigo Nathan Bomilker comentou nas nossas redes sociais assim: o meu caminho de descobrimento do Pink Floyd é muito semelhante ao do Fernando Catatau, que só chegou a esse álbum depois das obras monumentais da década de 1970. E só depois de conhecer esse álbum foi possível entender o motivo dos sucessos estrondosos dos álbuns seguintes. Syd Barrett foi o líder que mostrou aos demais integrantes, principalmente ao Roger Waters, o potencial que a banda tinha. Abraços de Portugal. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Nathan. Escreva sempre, apareça sempre. O Renato Ferreira Machado escreveu: sempre tive o Pink Floyd como uma banda complexa que se comunica por linguagens cifradas e oníricas, mantendo uma aura enigmática que tanto atrai quanto intimida. Após escutar este episódio do Discoteca Básica, percebi que o Pink Floyd é exatamente isso, mas que não é tão difícil assim decifrá-los. Eles talvez sejam os maiores expoentes da swing em London, onde muitas bandas similares surgiram, mas suas expressões musicais podem ser lidas à luz da memória e trajetória pessoal dos seus integrantes. cada obra do Pink Floyd convida quem acessa suas canções a lançar um olhar sobre a realidade a partir das subjetividades da banda. Assim, The Piper at the Gates of Dawn é Syd Barrett olhando para o mundo e dizendo como se sente a respeito. Obrigado de novo, Ricardo Alexandre. O Discoteca Básica é uma verdadeira pós-graduação em música contemporânea. Muita gente ficou surpresa com a escolha do álbum, né? O Robert Nicasio foi um deles. Ele comentou assim: sensacional. Fiquei muito surpreso em ver esse disco do Floyd como sendo o primeiro a aparecer no podcast. Achei que viriam antes o Dark Side of the Moon ou o Wish You Were Here. Já ouvi no mínimo o episódio umas 4 vezes. Meu filho de 7 anos adora o Piper e tá ouvindo direto. Valeu demais. Bom, a próxima mensagem é do Thiago Saldanha. Ele diz assim: sempre fico pensando que a minha avaliação de episódios que tem como objeto artistas de quem sou muito fã acaba sendo enviesada. Mas eu vou assumir o risco da imparcialidade e nessa hercúlea missão que é classificar os episódios do Discoteca Básica, colocarei este episódio como um dos meus favoritos. Muito legal a fala do Fernando Catatal quando trata o Pink Floyd inicial como um novo Pink Floyd, já que foi o que ele ouviu depois. Meu caso é ainda mais grave, pois eu comecei no Pulse, que me custou um mês inteiro de mesada, para depois ir para os clássicos dos anos 70 e só aí chegar na fase pré-Dark Side of the Moon, que para mim seria um novíssimo Pink Floyd. Pegando carona no puxão de orelha dado em nossa atual ansiedade de internet, onde qualquer lançamento está sempre a uma conexão Bluetooth de distância, é impossível não lembrar da minha adolescência, quando eu juntava minhas economias para fazer compras conjuntas com meus amigos e rachar o frete de CDs que demoravam intermináveis dias para chegar, o que provavelmente era uma demonstração de ansiedade para o pessoal que comprava nos anos 70 e 80. Por fim, quando Ricardo Alexandre falou da fermentação natural, que é ingrediente do Discoteca Básica, foi impossível não sentir certa culpa por ter aproveitado tanto um som que, como o episódio deixa claramente e explícito, foi fruto de uma fermentação nada natural que acabou levando o seu artífice à tragédia pessoal e, eventualmente, à morte. A beleza triste do episódio, que menciona um menino extrovertido que acabou virando um recluso solitário que morreu lentamente, encaixa-se perfeitamente em Shine On You Crazy Diamond, que agora, depois de ouvir o programa, virou uma homenagem ainda mais sensacional. Prevejo o Pink Floyd dominando as minhas audições pelos próximos dias. O xadrez verbal vai ter que esperar. E este foi o penúltimo episódio da quinta temporada do Discoteca Básica, uma temporada que a gente separou para corrigir algumas lacunas, né? Só artistas que ainda não haviam tido um álbum no programa, só discos que você precisa ter na sua discoteca. Qual será o último escolhido? Saiba a resposta segunda-feira que vem, às 17 horas, no seu tocador de podcasts favorito. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou Ricardo Alexandre e eu faço a locução, o roteiro e a pesquisa. O Sérgio Jomori faz a pesquisa junto comigo, a Jéssica Correia faz a edição e a guitarrista canhota Mariana Mafra faz a produção junto comigo. A gente se vê no 10º e último episódio desta temporada. Até!
Tudo certo. Parasol.